Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Para você que chega agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos no programa Em Pauta. De janeiro a junho deste ano, foram registradas 26.228 ocorrências de violência doméstica no Paraná. O número representa um aumento de 24,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 21.048 casos. De acordo com o balanço divulgado pelo governo do Paraná, são situações que vão desde agressão verbal até violência física. Eu converso agora com a desembargadora Priscila Placha Sá, que é a coordenadora da CEVID, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. A CEVID atua no combate à violência contra a mulher e na elaboração de políticas públicas dentro do setor judiciário para promover mudanças e fortalecer o enfrentamento a estas agressões. Muito bom dia, desembargadora. Obrigada por estar conosco.
Bom dia, Graziane. Obrigada pelo convite. A ERP é sempre a nossa parceira. Cumprimentar a todas e a todos os ouvintes. Estamos aqui para conversar com esse tema que é um xeque-mate para nós, né? Além da questão da pandemia, nesse momento do isolamento social, a situação de violência doméstica nos convoca para adotarmos medidas, inovarmos medidas existentes. Obrigada pelo convite, Graziane.
Obrigada, desembargadora. Os números assustam, né? Mas, infelizmente, casos de violência doméstica são mais comuns do que nós imaginamos. Mesmo com esses indicativos, há possibilidade aí desses números serem ainda maiores?
Nós temos conversado por intermédio da rede do sistema de justiça, que envolve Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, a Defensoria. Ainda fizemos uma reunião nessa semana, Graziane, a respeito dos dados. E para fazer uma afirmação contundente, nós imaginamos que seria necessário 6 meses após o término da pandemia. Mas, baseado na experiência e além desse número global que você já veiculou, que é bastante importante, né, em torno de 23%, a experiência que já fez um levantamento preliminar em 6 estados brasileiros, mas também em outros países, demonstra que a resposta provavelmente vai ser positiva, que nós temos ainda uma subnotificação e uma subnotificação importante. Outro fator que nos preocupa, Graziane, é o fato de que há uma probabilidade, né, a partir de uma série de estudos, especialmente das ciências sociais, enfim, de que com o término do isolamento social, a gente possa ter uma espécie de rescaldo da violência a partir do momento em que os agressores percebam, então, que as vítimas, retornando a seus postos de trabalho, para o estudo, para a faculdade, para o seu convívio familiar, tenham, então, a oportunidade de denunciar. Então, além desse obscurecido durante a pandemia, talvez a gente tenha um pós-pandemia bastante preocupante, inclusive, né, revelando situações de cárcere privado e até mesmo de feminicídio.
Desembargadora, eu queria deixar claro para quem nos acompanha agora o que, que é considerado um caso de violência. Há várias formas, né?
Exato, Graziane. A lei estabelece um rol bastante amplo de violência. Você já comentou brevemente a partir desses dados. Mas nós temos 5 formas de violência indicadas pela lei, desde a violência psicológica, passando pela violência patrimonial, ou seja, o impedimento de acesso a bens materiais, o óbito para que ela exerça a movimentação da sua conta corrente, enfim, a violência física, a violência em relação à honra, à privacidade, à imagem. Então, é um espectro bastante amplo, né? A lei fez isso baseado numa experiência internacional Então, não só aquela agressão física, que é muito comum, mas outras violências não sempre percebidas, né? Uma delas é a violência psicológica. Há muitos indicativos e a experiência, porém, se revela que talvez a violência psicológica seja aquela que abre esse leque, né? A gente costuma dizer que, por intermédio da atrofia dos laços sociais, das relações de trabalho, minando a autoestima dessa mulher, você passa aos outros estágios. Não que haja uma espécie de steps necessários, mas ela parece ter esse panorama. Outra questão que eu gostaria que você me permitisse comentar é de que, embora quando nós pensamos em violência doméstica e familiar contra a mulher, parece quase que numa conexão imediata o relacionamento abusivo ou a violência praticada por ex-companheiro, o espectro é mais amplo. Então, nos preocupa também, isso a CEVIDE tem pensado junto com o CONSIGE, que é o Conselho da Infância e da Juventude, o que as meninas e garotas passam, né? Especialmente pelos seus pais afetivos, irmãos, as mulheres idosas, as mulheres que têm deficiência. Então, o nosso espectro não só no rol das violências, mas quais são as mulheres e meninas que podem delas sofrer.
Perfeito, desembargadora. É preciso mudar aquela ideia, né, de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Como é que a sociedade pode ajudar nesse processo?
Eu tenho sempre comentado, numa ocasião anterior aqui por intermédio da ERP, eu já falei, Graziane, é um momento para a gente exercer a nossa solidariedade social e sororidade feminista, né? Então, eu acho que o vizinho que está ouvindo, que está percebendo, né, um barulho, uma situação estranha, ele pode se colocar, ele não precisa ir lá fazer uma intervenção, mas ele pode solicitar o síndico, a gente já tem uma lei estadual que está em vias de ser regulamentada, e chamar a polícia. As mulheres, né, as meninas, as jovens, que saibam que suas amigas, suas familiares, que tem um relacionamento abusivo, que tem um pai que é agressivo, que tem um irmão, que telefone, mande uma mensagem, peça para conversar com essa mulher, a colega de trabalho. Então, se questiona muito assim, como romper o ciclo da violência? Por que a mulher não se percebe? Mas penso que nós todas temos que nos colocar para auxiliar essa mulher a romper o ciclo de violência.
Desembargadora, quais as medidas implementadas hoje para ajudar as mulheres a denunciarem os agressores, a terem coragem aí, terem proteção também?
Então, por intermédio dessa rede também, né, a gente pensou em algumas questões, desde falar na rádio, né, ela tem uma estratégia social fantástica, né, o alcance da rádio é muito importante. Primordialmente, a gente tem insistido em avisar a comunidade que os serviços de atendimento à mulher estão funcionando e, especialmente, os 180 e os 190 funcionam 24 horas por dia. Especialmente em relação à pandemia. Então, a gente tem investido na comunicação social, por meio das redes sociais, desses vários órgãos, Defensoria Pública, Polícia Civil, Ministério Público e o TJ, por intermédio da CEVIDE. Nós conseguimos aí, numa convergência de vontades, a implementação do boletim online. Estamos numa fase de qualificação desse boletim, a Polícia Civil tem sido muito atenta a essa questão. Há uma preocupação nossa, isso é um recado que eu dou para as mulheres, há uma inconsistência de dados no registro dos boletins, e isso dificulta ou até mesmo impossibilita a atividade da Polícia Civil. E agora nós estamos discutindo, Graziane, a implementação das medidas protetivas online. Então, é bom que se diga que, por intermédio de um advogado ou da própria defensoria pública, o pedido já pode ser feito. Mas quando a gente fala em medida protetiva online, é que o registro de um boletim de ocorrência online permita também o pedido de medidas protetivas. E há uma preocupação nossa que a inconsistência de dados no boletim online já existe, que se implementado por a medida protetiva é uma preocupação que nós temos. Mas nesse cenário todo, há um desafio maior para nós, e por isso eu insisto na importância da rádio, na importância de outras estratégias, porque nós ainda temos a exclusão digital, né? Então, há uma dificuldade no registro, porque seja por celular, por um notebook, por um tablet, mas nós ainda temos a dificuldade de quem não tem acesso a pacote de dados, a uma internet boa. Então, estamos também valorizando outras atividades, dentre elas a campanha Sinal Vermelho, que permite a denúncia junto às farmácias conveniadas. Essa é uma campanha que foi iniciada pelo CNJ e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, e a gente aqui no Paraná está ampliando. Na semana que vem, nós temos uma reunião com o Conselho Regional de Farmácia aqui do Paraná e o comando da PM, para também pensarmos como ampliar os canais de acolhimento e recepção dessas denúncias, para que, de fato, a gente minimize o impacto da violência contra a mulher nesse momento de pandemia.
Desembargadora, sobre a campanha Sinal Vermelho, só para orientar quem está nos ouvindo e que gostaria, enfim, de fazer essa, pedir esse socorro, é um X vermelho na palma da mão, isso?
É, na verdade ele é um símbolo, né? Claro que a gente sabe que isso é só uma ideia, mas um papel com uma caneta roxa em forma de X, né? Não precisa ser necessariamente dessa maneira. Essa foi uma forma para dizer que é possível pedir socorro. Nós queremos ampliar o escopo, então, as redes de farmácia que estejam nos ouvindo, as farmacinhas de bairro, as drogarias, que normalmente têm o contato, têm a confiança das mulheres, podem entrar em contato com a CVID. O material está todo pronto, ele é muito fácil. É importante que se diga que a mulher não vai ser exposta na farmácia, que também o farmacêutico e o atendente não serão sequer nominados na ocorrência policial, não precisam acompanhar essa mulher. O comando da PM já nos atendeu prontamente e eles já desenvolveram um protocolo de comunicação à tropa, aos serviços que vão receber esse atendimento. Então, o X vermelho, ele é só um signo, Graziane, mas qualquer outra forma pela qual essa mulher peça ajuda, ela também é válida, né? Como eu disse, seja por um papel, seja até ela chegar e dizer, olha, eu estou precisando de ajuda. É importante que a população saiba que qualquer pessoa pode acionar o serviço 190, inclusive aquele serviço de chamada gratuito, né? Então é importante que, mais uma vez, se saiba que esse serviço funciona 24 horas e todo o serviço judiciário, 176 serviços judiciários de atendimento da mulher, não só apenas os juizados especiais de violência contra a mulher, funcionaram ininterruptamente, mesmo a partir do dia 17 de março, quando o TJ Paraná migrou, né, excepcionalmente para uma atividade de 100% no serviço integral. Então, isso é importante. A CVID, junto com o MP e a Defensoria, já tinha gestionado, junto ao governo do Estado, para o retorno à feitura dos laudos periciais. E eles agora, por conta de uma disposição de uma lei federal, também retornaram. Então, nós não paramos, né? Ao contrário, temos que nos reinventar nesse momento.
Perfeito, desembargadora. Eu conversei com a desembargadora Priscila Placha Sá, que é coordenadora da CEVID, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Gostaria de agradecer, desembargadora, por ter nos atendido, pela conversa. É um assunto que não se esgota, mas a gente pode retomar esse assunto em outro momento.
Obrigada, Graziane. Obrigada a todos e a todas que nos ouviram. E eu tenho dito sempre, isolamento social sim, violência não. Muito obrigada, Graziane. Tenha um ótimo dia.
Obrigada, igualmente. E para você que está nos ouvindo, os telefones, então, para fazer a denúncia, né, de violência, 181 ou o próprio 190 da polícia. Obrigada a você que esteve conosco neste Em Pauta especial. Um agradecimento também às rádios que acompanharam e transmitiram o programa de hoje. Ficamos por aqui. O próximo programa Em Pauta será com o jornalista David Lira. Se cuide, bom fim de semana.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.